Pesach, a liberdade em 15 etapas. Nós temos 15 etapas durante o Seder de Pesach. E essas etapas, elas não são à toa. Não é simplesmente um protocolo a ser seguido. São 15 etapas para nós atingirmos a nossa liberdade. Não apenas relembrar a liberdade de um povo escravo no passado, mas sim a nossa vida, a nossa história, a cada momento. E nada melhor do que nós juntos passarmos pelas 15 etapas, obviamente falando também da parte prática, mas logo buscando o significado mais profundo de cada uma dessas etapas. O Seder, ele começa com o Kiddush. Kiddush. Todo mundo conhece aquela musiquinha, Kadesh, Urchatz, Karpaz, Yachatz, são as 15 etapas. Vamos passar uma por uma. Tem que falar o básico e depois a gente vai se aprofundando mais. Primeira etapa é o primeiro copo de Kiddush. Nós temos a mitzvah de tomar 4 copos de vinho na noite do Seder, nas noites do Seder fora de Israel. Primeiro copo de Kiddush, ele é enchido. Nesse caso, ele é enchido para homens e mulheres e crianças. Normalmente, o Kiddush é feito pelo chefe da família, é feito por uma pessoa e todo mundo responde amém. Nessa noite, todo mundo vai ter o seu copo de Kiddush. E nós tomamos, os homens tomam o vinho reclinado para a esquerda. Por que que nós tomamos o vinho reclinado? Vamos lembrar que na época, as pessoas não comiam em mesas, eles tinham os nobres, eles tinham aquelas poltronas e eles estavam assim reclinados, sinal de liberdade. Na noite do Seder, nós fazemos várias ações em sinal de liberdade. Já que hoje em dia isso não é considerado sinal de liberdade, nenhuma pessoa come deitado, todo mundo come sentado. Mas para manter a tradição, os homens então continuam tomando, se as mulheres quiserem também podem, mas se tornou uma prática necessária, principalmente para os homens, tomar reclinado para a esquerda, se de preferência, reclinado num travesseiro. Espiritualmente, a primeira etapa para eu atingir a mentalidade livre, nós vamos ver agora nessas 15 etapas qual que é a mentalidade escrava e qual que é a mentalidade livre. Como que eu posso sair da noite do Seder? Seder quer dizer ordem, é um processo. Como que eu posso sair dessa noite mais livre? Primeira etapa é entender que a liberdade ela vem quando a minha vida deixa de ser uma competição e ela se torna uma vida única. Muitas vezes eu considero a minha carreira, as minhas obrigações, as minhas atividades do dia a dia, como uma competição com a minha vida espiritual, quando na realidade não é nada disso. É a mitzvah trabalhar, é a mitzvah cuidar do corpo, é a mitzvah comer, é a mitzvah dormir. Então, eu tenho que fazer isso tudo com propósito correto. E na hora que eu faço com propósito correto, eu consigo unir e entender que meu corpo não atrapalha a minha alma não atrapalha o meu corpo. E eu tenho que trabalhar em conjunto. Para poder atingir a liberdade da alma, que é a verdadeira liberdade, eu preciso colocar o corpo como um veículo para a alma. E por isso que eu cuido muito bem do corpo. Eu cuido do corpo não pelo ser o corpo. Não é para ter um corpo bonito simplesmente pelo físico. Eu preciso ter um corpo sadio para ser uma moradia da alma. Então, essa primeira etapa é saber fazer o Kiddush. Kiddush vem de Lekadesh, santificar. Eu preciso santificar a matéria, entender que o mundo não é uma competição, ele precisa ser santificado, ele precisa ser elevado e se tornar um veículo para a minha alma. Então, eu trabalho, se eu faço com a intenção correta, que é sustentar a minha família, ter as condições de cumprir o meu papel aqui na Terra, esta é uma mitzvah, eu estou santificando, elevando meu trabalho ele não é uma competição com a minha vida espiritual, pelo contrário, ela complementa, e esse complemento tem a ver justamente com entender que eu preciso também dedicar tempos específicos para alimentar a minha alma. Então, essa primeira etapa, Kadesh, Se eu quero ser realmente livre, eu preciso ler o manual de instruções e segui-lo. Nós temos o manual direto do Criador. Nada melhor do que isso. Próxima etapa do Seder. Urchatz. Kadesh Urchatz. Urchatz significa que eu vou lavar a mão, igual eu lavo para comer a halá, mas essa lavagem ela não tem a brachá. Então, faça a netilat adayim sem brachá. Próximo passo. É muito interessante. A gente faz o kiddush. Eu faço essa brincadeirinha na mesa de Shabbat quando tem muitos convidados, porque a gente faz o kiddush, todo mundo senta para tomar o vinho. Aí eu falo: agora que todo mundo sentou, vamos nos levantar. Você acabou de sentar, tá todo mundo esperando. Fez o kiddush de pé. Senta, toma o vinho. Bora, agora é hora de levantar. Então a pessoa que tem a mentalidade escrava fala: calma aí, acabei de sentar, agora você quer que eu vou levantar? Não. A mentalidade livre entende que mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente abaixa, a gente tem que ter a coragem, a gente tem que ter a perseverança de levanta, vai em frente. O nosso povo, quantas vezes nosso povo foi perseguido, foi expulso de um lugar para o outro, nunca desistir. Pessoa livre, ele entende que faz parte do processo, ele vai em frente, ele continua e ele não desiste. Nunca. Mas por que que a gente faz essa lavagem? A gente faz essa lavagem. Eu estou misturando aqui a prática com a parte espiritual. Por que que a gente faz essa lavagem? Para poder comer o carpaz. Carpaz é um vegetal que é mergulhado na água e sal. E toda vez que a gente come um vegetal molhado, se costuma fazer netilat adayim sem brachá. Nem todo mundo conhece isso, mas essa é a halachá. E quando a gente vai comer algo molhado, então quando você coloca lá o pão dentro da sopa ou alguma coisa que o pão, se você fez a motzi, não precisa, mas se você vai mergulhar algum vegetal, por exemplo, você pega tiras de vegetais vai mergulhar no molho rosé, etc., precisa fazer netilat yadayim. Então a gente vai comer agora. Tem gente que costuma comer batata, tem gente que costuma comer aipo, cebola, algum vegetal a gente vai comer e vai misturar dentro da água com sal. Qual que é o objetivo dessa prática é chamar a atenção das crianças. Vamos lembrar que a noite do Seder, como nós falamos na aula anterior, é uma noite de educação. E nada melhor do que despertar a curiosidade, o interesse da criança. E na hora que eles perguntam, eu vou responder a Gadá de acordo com as perguntas deles. Então é para Manishtaná, qual a diferença dessa noite? Por que essa noite tem Tibulom e Mashkin? Acho que esse mosquito aqui está querendo estudar sobre a Gadá. E por que a gente não começa direto com gefilte fish, com peixe, com açúcar? Por que a gente está comendo esse vegetal aqui? Essa é a ideia do carpaz. Incentivar perguntas. A mentalidade escrava é aquele cara, já sei tudo. Você começa a falar alguma coisa, já sei, já sei. Isso é a mentalidade escrava. A mentalidade livre é aquele que é aberto para aprender, para crescer. Por isso que o verdadeiro sábio é aquele que aprende de todos. Ele sabe que mesmo aquele cara, ah, ele não sabe nada, quem é ele para me ensinar alguma coisa? Não. Vamos trabalhar a liberdade através da humildade, através das perguntas. Vamos incentivar as perguntas. E as perguntas, elas vêm com água e sal. Água e sal, quando você coloca sal na ferida, arde. Quando você coloca um remédio, às vezes, no machucado, ele arde. Mas ele faz parte do processo de cura. As perguntas me desestabilizam momentaneamente, mas é necessário as perguntas para poder chegar nas respostas. Por isso que é dito que aquele que não tem coragem de perguntar, ele não vai aprender. Então tem que ter a humildade, a coragem de sempre perguntar, sempre querer crescer e avançar. Ele não está deixando aqui esse mosquito eu falar, não sei o que ele quer de mim. Bom, Yachatz, próximo passo é nós dividimos a matzá do meio no meio. Ok? Então nós fizemos o kiddush, lavamos a mão, comemos o carpaz, fazendo a brachá de Borei Pirei Adamá, e nós vamos então pegar. Nós temos três matzot na noite do Seder, e nós vamos pegar a matzá do meio e dividir ela em dois. E o maior pedaço dela, a gente pega e, pela Kabbalah, nós quebramos em cinco pedacinhos e nós escondemos para o Afikoman, ok? Então, a gente pega a matzá do meio, ela vai, somos três matzá inteiras, nesse momento a matzá do meio deixa de ser inteira, ela é partida, no meio é partida, sendo que o maior pedaço é para o Afikoman, pela Kabbalah, a gente quebra em cinco pedacinhos, e o menor pedaço, ele fica dentro das duas matzot inteiras. Por que nós temos que ter uma matzá quebrada? Porque a noite do Seder é lembrança do pão pobre. Então, nós temos dois pães inteiros, como todo Shabbat, para fazer a brachá, e nós temos o um pedaço de matzá quebrada, que representa o Lechem Oni, o pão pobre. E a gente aprende a apreciar a quebra. A gente aprende a apreciar a dificuldade. Eu aprendo a agradecer aquilo que eu já tenho. Então, esse processo de liberdade, esse processo de humildade, é parar de ver aquilo que eu não tenho, aquilo que me falta, mas sim aquilo que eu tenho e para agradecer. Eu estava vendo ontem, alguém mandou um videozinho que Einstein, ele estava dando aula e ele colocou no quadro 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. E assim ele foi indo. 10 vezes 9, 91. E eram crianças pequenas, começaram a rir da cara dele. Ah, ele não sabe fazer conta. 10 vezes 9 é 90 e não 91. Eu acho que ele fez isso de propósito. E depois que todo mundo acalmou, ele falou: eu queria que vocês prestassem atenção em algo muito curioso. Quando eu fiz 1 vezes 9, 9, ninguém falou nada. 2 vezes 9, 18, ninguém falou nada. De 10 questões, eu acertei 9. Ninguém me parabenizou, ninguém falou maravilha. Agora, quando que eu errei uma de 10, isso foi motivo de gozação. Eu quero, queridos alunos, que vocês saibam na vida apreciar os acertos e não só apontar os erros. É justamente essa ideia do Yachatz, de nós lembrarmos de apreciar. Tem os momentos de quebra e faz parte do amadurecimento, faz parte do rumo à liberdade. E aí nós chegamos na quinta etapa, que essa é a etapa que mais se estende durante o Seder, que é o Magid. Magid é a narração da Agadá. Então vai começar o Man Nishtana, Elach Maniá, a gente tem todo o resumo da história do nosso povo, desde lá de Lavá, desde do primeiro que nos perseguiu, o sogro de Jacó, e vai passando toda a história, fala do Egito, fala das pragas, passa por todas as dificuldades que nós atravessamos ao longo da nossa história, até chegar no êxodo do exílio, na escravidão, e depois na liberdade. Avadim ha'ino lefaró é, na verdade, a nossa resposta para a pergunta das crianças. Mas qual a diferença dessa noite? A diferença dessa noite é que dessa noite nós saímos do Egito e aí te conta a nossa história do Egito. A regra básica é manter as crianças, quando eu falo crianças, não só de idade, manter os convidados, manter os presentes, envolvidos, entusiasmados. E nunca, mas nunca diga: nós vamos agora ler a história dos nossos antepassados, uma história que aconteceu há mais de 3 mil anos. Nunca. Encontre os paralelos entre a história de então com a história de hoje. E nós somos mais escravos e mais presos do que outrora. Mais do que nunca, nós precisamos da festa de Pessach para nos libertar da nossa escravidão mental, emocional, digital, os nossos compromissos, tudo que nos prende e nos faz escravos dos outros, de nós mesmos, de responsabilidades. A noite do Seder é uma verdadeira liberdade que nós precisamos mais do que nunca. Então, não leia como uma história do passado. Aprenda do passado para construir o futuro. E essa que é a mentalidade livre. É ver, não o trabalho pesado, mas sim ver a oportunidade que eu tenho de fazer a diferença aqui nesse mundo. Próxima etapa. Depois que eu passei por toda a narração do Magid, eu venho para Nefilat Yadayim, onde eu lavo as mãos, para agora sim comer a matzah. Agora vai ser Nefilat Yadayim com brachá, e eu me preparo para comer a matzah. Mas para que lavar a mão de novo? Eu já lavei uma vez. Essa é a pergunta escrava. De novo? Só que a mentalidade de livre entende que mesmo que eu já atingi uma purificação, eu posso estar sempre evoluindo. Lavei uma vez, vamos lavar de novo. Vamos evoluir, vamos ver como que eu posso crescer agora. E aí eu chego na hora de comer a matzá, aí eu faço a brachá com as matzot, e aí existe a mitzvah de comer pelo menos um kezayit, pelo menos uma quantia mínima de matzá, vai ser o equivalente a uma matzá quadrada inteira, uma matzá redonda, metade de uma matzá redonda, e eu como isso sem interrupção. Logo depois que eu faço a brachá. E aí, eu lembro que eu preciso alimentar o meu corpo. Só que na hora que eu lembro do corpo, eu tenho que lembrar também de alimentar a minha alma. A matzá não é apenas um pão que alimenta o corpo. A matzá, ela alimenta a alma. Por isso que o Zohar, ele diz que a matzá é o pão da fé. A matzá é o pão da cura. E a cura verdadeira, a cura do corpo, vem através da cura da alma. Nunca vou esquecer, meu pai é médico. O professor dele, já falecido, que não era judeu, ele uma vez, um paciente judeu foi procurar ele. E esse médico não judeu escutou toda a questão do paciente, que eu não sei qual que era, mas no final ele tirou o bloco de receitas e ele escreveu o seguinte: procurar um rabino. E assinou, carimbou e entregou para ele. Esse é o remédio que você está precisando agora. A cura do corpo, lógico que você precisa dos melhores médicos que curam do corpo, não estou falando disso, mas a fé, a convicção, a confiança que vai dar certo, essa conexão com a Hashem, isso é vital para uma cura. Na hora que eu como a matzá, eu lembro que a cura do corpo, a alimentação do corpo, ela é importante, mas eu não posso esquecer nunca de alimentar a minha alma. Se eu quero ser livre, eu quero ser feliz, eu preciso de uma alma bem alimentada. E aí sim, eu tenho que lembrar de comer o maror. O maror é aquela erva amarga. A erva amarga nos lembra da amargura que nós passamos. E a mentalidade escrava é: vamos fugir da amargura. Agora, a mentalidade livre e madura é: preciso aprender, fazer do limão uma limonada. A amargura, a dificuldade, faz parte do meu crescimento. E aí sim, chegamos na etapa número 10, que é a refeição festiva, onde nós nos juntamos em alegria agora para comer o peixe, a sopa, a carne, tudo que você preparou, do bom e do melhor, para o Seder. E para lembrar que comer é mitzvah. Não só rezar, não só estudar a Torá. O engajamento com o mundo físico, ele pode e deve ser uma mitzvah. É só fazer com a intenção correta. E eu agradeço a Shem pela essa oportunidade de elevar o físico e não me rebaixar para o físico. E aí sim, quando acaba toda a refeição, depois da sobremesa doce, vem a sobremesa de Pessach. Na época do templo, o principal do seder de Pessach era o churrasco. Esse churrasco, o Korban Pessach, ele era servido depois. Era a última coisa que eu comia, era o churrasco, e eu tinha que estar satisfeito com ele. Hoje em dia, infelizmente, nós não temos o Beit HaMikdash, o templo, então nós comemos mais um pedaço de matzá em lembrança. Em lembrança do. Do Korban Pesach. E este. E essa matzá, a gente come hoje também, depois que a gente já comeu tudo. Depois que a gente já comeu tudo, nós vamos então comer mais um pedaço de matzá. E com isso, recordar o Korban Pesach. Para lembrar que não é para dizer eu estou satisfeito, obrigado. Eu já tô bem alimentado. Porque agora é a parte da mitzvah. Não tem mitzvah de você comer lá aquele sorvete, aquela compota. Se você conseguir comer, ótimo. Mas deixe espaço na tua barriga para comer a mitzvah. Assim também na vida. Fala, não, obrigado, eu já tenho a minha vida, eu tenho muitas ocupações, não me chama para mais coisas. Não, o que eu posso mais fazer pela coletividade? O que eu mais posso fazer pelo mundo? O que mais eu posso fazer para completar a missão divina aqui nesse mundo? Eu pulei um pedaço de matzá. Então a gente come uma matzá na hora da brachá da matzá, uma no final, na ficomá, só que tem mais uma que é a hora do sanduíche. Então depois que a gente come a matzá, depois que a gente come o maror, aí nós temos o koreh, que é o sanduíche. O sanduíche é matzá com maror. Onde que eu consigo unir a matzá com o maror? Eu consigo entender que fazem parte de um complexo só. Eu consigo ter a humildade de me unir com pessoas que pensam diferente de mim, conseguir estar perto do diferente. Isso faz parte do processo de liberdade. Liberdade não é que todo mundo tem que pensar igual a mim. Eu consigo ser mais maleável. Eu consigo dar espaço para o próximo, mesmo que ele pense diferente de mim. Mas agora nós vamos então para a etapa número 13, que é o Berach. Berach ou Birkat Hamazon? Além de agradecer, obviamente, quem cozinhou, quem se esforçou, a gente agradece as pessoas, mas não posso esquecer de agradecer a Shem por tudo que eu tenho. O Birkat Hamazon é a brachá incrível. Eu falo toda vez que eu como a Motzi, Shabbat, Yom Tov, penso agora fazer o Birkat Hamazon, agradecendo a Shem por tudo que eu tenho. E como nós sabemos, isso é uma segulá, é uma receita boa para atrair não só parnassá, sustenta, mas todas as brachot. Porque a mentalidade escrava é pensar que tudo o que eu tenho é meu e vem fruto do meu esforço. A mentalidade livre é agradecer a Hashem por tudo que eu tenho. E aí, logo depois, a gente vai fazer os pedidos. Vamos abrir a porta para olhar o Navi. E esse é o momento especial de fazer os pedidos corretos. Não podemos perder essa oportunidade fazendo pedidos que não são o dos mais elevados. Então, eu sei que você está querendo muito que o teu time vai ganhar, mas não é o momento de pedir prêmios. Não é o momento de pedir nem coisas materiais e físicas, por mais importante que ela seja. Uma dica boa do quinto Rebbe, do Rebbe Rashab, que ele deu para o seu filho: peça para ser um mensch. Peça para você ser gente. Peça para você ter refinamento de caráter, ser uma pessoa mais refinada, uma pessoa melhor. O ceder de peso. Aumento de eu ir evoluir, evoluir, evoluir para me tornar livre. Pessoa livre é aquela pessoa que não está presa na opinião pública. Aquela pessoa que não está presa no que as pessoas vão validar ou não a minha existência. Eu tenho uma liberdade interna. A minha liberdade não vem de fora. A minha liberdade vem de dentro. 14. Penúltima etapa. Halel. É o momento de louvar a Shem. Eu vou louvar, eu vou cantar. O Alelo, momento que eu agradeço a Shem por tudo. Mas agora a mentalidade escrava é o seguinte: eu agradeço a Shem por me dar tudo o que eu quero. Essa é uma mentalidade escrava. Preste bem atenção, essa frase pode mudar a nossa vida. A mentalidade livre é o seguinte: eu agradeço a Shem por me permitir saber o que ele quer. Novamente, mentalidade escrava, eu agradeço a Shem para me dar tudo o que eu quero, eu no centro. Mentalidade livre, eu agradeço a Shem por me permitir saber o que ele quer, como eu posso agradar, não só no sentido de agradar, o que eu posso fazer pelo mundo, o que eu posso fazer pela obra divina. E por último, nós chegamos no Nirtzah. Nirtzah é depois que a gente fez o Seder corretamente, a gente se dirige para Shem, um pedido final. Leshanah Abba Birushalayim, que a gente possa estar já esse ano em Yerushalayim, que esse ano a gente já possa ter a verdadeira redenção, e com isso, automaticamente, Leshanah Abba Birushalayim, amém? Assim seja para todos nós. Muito obrigado.